Dá início à nossa reunião. Uma boa noite a todos, né? Na oportunidade de agradecer a presença de todos. Essa casa é a casa do povo, então sejam bem-vindos aqui. Também uma boa noite a todos que nos acompanham pela transmissão do Facebook da Câmara Municipal de Martim Soares. Solicito, secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Edilamar Herculano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio.
Presente.
Vereadora Márcia Pires.
Presente.
Vereador Alexandre.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Eder Júnior.
Presente.
Vereador Elio Varenga.
Presente.
Vereadora Renata Kelly.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre. Presente.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martim Soares, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, ao 7 de abril de 2022. Convido o senhor vereador Júnior Silvestre para proceder um momento de oração.
Boa noite a todos que aqui se encontram, né? Seja bem-vindo. Vamos fazer aqui um pequeno momento de reflexão, né? Um momento que é onde nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para nós tomar as decisões certas. Embora nem todos vão sair daqui, às vezes concordado, né, com a opinião, mas vamos deixar que Deus fale nos nossos corações, fale na nossa mente, né, que qualquer decisão que for tomada aqui seja tomada por bem da comunidade, seja tomada por bem de Martim Soares, não por bem político de cada grupo. Eu gostaria de chamar a todos vocês aqui para a gente fazer um Pai Nosso, que é a oração que Deus deixou para todos. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Agradeço ao vereador Júnior pelo momento de oração. Leitura da ata da 4ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares.
Ata. Ata 4ª sessão ordinária, 2ª legislação, 7ª legislatura, Câmara Municipal de Martim Soares. Data 21/3/2022. Horário. Data 21/3/2022. Data, 21/3/2022, horário, 19h27, plenário, Walter Batista Rodrigues. Sede própria, endereço, Avenida João Batista, número 22, centro, comparecimento, vereadores Alexandre, presente, José Santana, presidente, José Santana, vice-presidente, Júnior Silvestre, secretário, Éder Júnior, Elia Varenga, Edilamar Herculano, Paulo Sérgio, Renata Kelly, ausente a vereadora Renata, a vereadora Márcia Pires. Minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Menegildo. Momento de oração procedido pelo pastor William da Silva Oliveira. Pequeno expediente de leitura e votação da ata da 3ª sessão ordinária do exercício 2022, aprovada sem restrição, leitura da correspondências recebida, ofício circular número 01/2022 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, solicitando a indicação de 2 representantes para compor o CODEMA, O presidente indica o vereador Elio Varenga Teixeira como membro titular e o vereador Edilamar Herculano, Edilamar Júnior Herculano Leal, como membro suplente. Correspondências expedida. Matérias em pauta. Adicional especial. Matéria em pauta. Projeto de lei número 004/2022. Autoria prefeito municipal que abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Martins Soares, referente ao exercício de 2022 e atualiza as leis municipais número 822/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e 812/2021, que dispõe sobre a lei de diretriz orçamentária para o exercício de 2022 e 824/2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 004/2022. Autoria, mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional da e funcional da Câmara Municipal de Martins Soares. Cria, regulamenta cargos e revoga as leis municipais número 182/2005 e posteriormente altera a lei número 705/2014 e posteriormente altera a lei complementar número 080/2019 e posteriormente altera e dá outras providências. Moção número 01/2022. Autoria, presidente Alexandre, que versa sobre manifesto congratulação ao secretário municipal de esporte e à equipe do time Pinheiros de Minas Futebol Clube por ter conquistado a Copa Regional Sub-17 em São José do Mantimento. Indicação número 019/2022. Autoria, Paulo Sérgio, que versa sobre que seja dado continuação no calçamento do espraiado no restante de onde foi urbanizado e até a saída para a comunidade do Jordão. Indicação número 020/2022. Autoria, vereador Elio Varenga, que versa sobre que seja feita quebra-molas em frente à quadra do bairro São Vicente. Pedido de providência número 06/2022, de autoria do vereador Elio Varenga, que versa sobre que sejam trocadas todas as lâmpadas da iluminação pública que estão queimadas no município por lâmpadas de LED, não havendo oradores escritos no pequeno expediente, grande expediente, chamada dos vereadores para votação, estando presentes os vereadores Alexandre, José Santana, Júnior Silvestre, Éder Júnior, Elio Varenga, Edilamar Herculano, Paulo Sérgio, Renata Kelly. Votação simbólica das indicações. Número 019/2022. Aprovada a unanimidade. Votação simbólica do pedido de providência número 06/2022. Aprovado a unanimidade. Votação simbólica da moção número 01/2022. Aprovada a unanimidade. O presidente convoca que vão passar para a entrega da moção ao secretário de esporte, técnico auxiliar e jogadores do time Pinheiro de Minas Futebol Clube. Convida ao secretário de esporte, João Vitor Henrique Pereira, para receber a moção após seu pronunciamento. O presidente convida o técnico do time de Pinheiro de Minas Futebol Clube, José Márcio Pereira, para receber a moção feita à entrega. Convida o auxiliar técnico time de Pinheiro de Minas Futebol Clube, Iago Cordeiro Silva Rezende, para receber a moção feita à entrega. Convida o jogador Alan Félix Pereira para receber a moção feita à entrega. Convida o jogador Arthur Lourenço Emerick para receber a moção feita e entrega. Convida o jogador Carlos Emanuel Benedito Alves para receber a moção feita à entrega. Convida o vereador, o jogador Cássio da Silva para receber a moção feita e entrega. Convida o jogador Felipe Gabriel da Silva Pereira, o jogador Getúlio Neto Dutra de Lima, o jogador Igor Martins Cateringe, o jogador Jadson Medeiros da Silva, o jogador João José Barbosa Amorim, o jogador João Vitor Lino, o jogador Rodrigues Kaique, o jogador Kaique Cerqueira Silva, o jogador Luan Gabriel de Souza Coelho, o jogador Carlos Santos de Souza, o jogador Pablo Júnior da Rocha Feliciano, o jogador Paulo Giovanni Vieira, o jogador Samuel Henrique Póvoa Rodrigues, o jogador Simão Eduardo Ebra Batista, o jogador Adria Emanuel Almeida Santana, o jogador Vitor Oliveira dos Santos, o jogador Joel Bertson Assis Monteiro. Para receber a moção, os jogadores que não puderam estar presentes às entregas dos certificados foram feitas para o técnico do time, a secretário de esporte, que passaram para os homenageados. Oradores inscritos do grande expediente. Proposição do presidente Alexandro. Inscrição de oradores: vereador Paulo Sérgio Júnior Silvestre, José Santana, Eli Alvarenga. O presidente encaminha o projeto de lei complementar número 004/2022 e o projeto de lei número 004/2022 às comissões permanentes para serem analisadas. Em seguida, convida a todos para um coquetel na sala de comissões. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declara encerrada a sessão em 20 horas e 50 minutos. E para constar, eu, vereador Júnior Silvestre, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata. Que após lido e achado conforme, será assinado por mim e pelo senhor presidente como prova de sua autenticidade e fé. Martins Soares, aos 21 dias do mês de março de 2022.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A ata está aprovada. Leitura das correspondências expedidas.
Correspondência expedida, ofício número 015/2022. Vimos pelo presente encaminhar a vossa excelência cópia das indicações número 019/2022 e pedido de providência número 06/2022. As referidas proposições foram aprovadas por esta casa de sessão ordinária no dia 21/3/2022. Atenciosamente, vereador Alexandre Franco de Andrade, presidente da Câmara. Ao executivo, ao senhor, ilustríssimo senhor Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal. Ofício número 016/2022. Vimos pelo presente encaminhar resposta ao ofício circular número 01/2022 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Encaminhar a vossas senhorias os nomes dos seguintes membros para comporem o CODEMA. Vereador Eli Alvarenga Teixeira, como membro titular de TU, vereador Edilamar Júnior Herculano Leal, como membro suplente. Sem mais, para o momento, nos despedimos. Atenciosamente, vereador Alexandre Franco de Andrade, presidente da Câmara Municipal. O ilustríssimo senhor Julemar Prudente Bó, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Ofício número 017/2022. Vimos pelo presente encaminhado ao ofício número 1969/2/2021. Processo número 1015328. Encaminhamos cópias das atas das sessões das comissões permanente das sessões do plenário e da resolução, todas autenticadas por esta casa conforme solicitada. Atenciosamente, o vereador Alexandre Franco de Andrade, presidente da Câmara, ao ilustríssimo senhor Giovana Lameirinha Arcanjo, coordenadoria de pós deliberação, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte.
Apresentação das matérias em pauta. Projeto de leis número 021.
Projeto de lei número 021/2021. Assunto: dispõe sobre a isenção de pagamento de valores a titular de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Martins Soares para os eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral e dá outras providências. Autor, presidente da Câmara.
Os projetos 021 estão retirando ele, senhores vereadores, por ainda está faltando algo a mais para complementar aí. Projeto de lei 004/2022.
Projeto de lei número 004/2022. Ementa. Abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Martins Soares, referente ao exercício 2022, e atualiza as leis municipais número 822/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, e 812/2021, que dispõe sobre a lei de diretriz orçamentária para o exercício 2022, e 824/2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022 e dá outras providências. Autoria, prefeito municipal.
Projeto 006.
Projeto de lei número 006/2022 dispõe sobre a recomposição do subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo de Martins Soares e da outras providências. O prefeito do município de Martins Soares, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprova a seguinte lei. Artigo 1º, fica recomposto no índice do IPCA acumulados dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2021 o valor do subsídio do secretário e do vice-prefeito do município de Martins Soares, conforme a lei municipal número 748/2016, aprovada pela Câmara Municipal de Martins Soares. Parágrafo único. A recomposição de que trata o caput será aplicada de forma linear para os exercícios 2017, 2018 e 2019 e composta para o exercício 2021, considerando o reajuste concedido no ano de 2020. Artigo 2º. Fica recomposto no artigo da IPCA acumulado do ano 2021 o valor do subsídio do prefeito do município de Martins Soares. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da sessão, 1º de abril de 2022. Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal.
007.
Projeto de lei número 007/2022 dispõe sobre revisão anual dos vencimentos e salário dos servidores públicos municipal e do piso dos profissionais do magistério e da outras providências. O povo do município de Martins Soares, estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Martins Soares autorizado a realizar revisão do vencimento dos cargos dos profissionais do magistério em 33,24%. Artigo 2º. Artigo 2º. Para os demais servidores, exceto dos cargos dos profissionais do magistério, fica o Poder Executivo autorizado a realizar revisão anual dos vencimentos a salário em 10,16%. Artigo 3º. As despesas dessa lei, correção à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor a partir da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de abril de 2022. Martins Soares, 1º de abril de 2022. Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal. O projeto de lei municipal número 008/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal de celebrar o convênio com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando a absorção dos alunos do ensino fundamental anos finais da rede estadual em nosso município e da outras providências. O prefeito municipal de Martins Soares, usando de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Martins Soares autorizado a receber convênio com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, através do projeto Mãos Dadas, objetivando a absorção dos alunos do ensino fundamental, anos finais de escola, da escola estadual Martins Soares pela rede municipal de ensino. Artigo 2º. Por conta da absorção dos alunos finais do ensino fundamental no município de Martins Soares, elevando em consideração e demanda dos alunos atendendo-os pelos escola estadual Martins Soares, respeitando a exoneração exente após a apresentação do projeto Mãos Dadas. Mãos Dadas. E reúnam entre a SRE, Manhuaçu, e a Prefeitura Municipal de Martins Soares. Ficou decidido que a Rede Municipal de Ensino de Martins Soares receberá investimento do Governo do Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Educação para reformar a adequação de suas estruturas educacional e ampliação de seus espaço físico no qual funcionará o ensino fundamental, anos final, com a gestão da rede municipal de ensino. Artigo 3º. O valor do investimento total do governo do estado de Minas Gerais na rede municipal de ensino de Martins Soares será de R$4.500.000. Artigo 4º. Constituir-se-ão obrigações do município. 1º. Responsabiliza-se pela utilização, manutenção e conservação do prédio da escola municipal, no qual funcionará o atendimento ao ensino fundamental, anos finais, para atender a demanda. 2º. Prestar assistência aos educadores dos anos finais do ensino fundamental, atendendo nos aspecto pedagógico, físico e social. 3º. Responsabiliza-se pela gestão do prédio da escola municipal de acordo com as normas vigentes. 4º. Complementa as necessidades, mobilidades, equipamentos, materiais didáticos, pedagógicos e acervo bibliográficos. 5º. Responsabiliza-se pela ação administrativa e pedagógica do prédio da escola municipal. 6º. Em caso de afastamento dos funcionários em abjunção ou à disposição do município, submetidos por servidores da rede municipal. Artigo 5º. Constituir-se-ão obrigações do Estado. 1º. Firmar o convênio para repasse do investimento de R$4.500.000 para o município realizar investimento na rede municipal de educação, destinando para a obra de ampliação da rede municipal de ensino, conforme acordo firmado em reunião, o termo de adesão entre a CEE/MG através da CRE de Manhuaçu e a Prefeitura Municipal de Martins Soares. Segundo, promove APOS com consulta aos servidores estaduais efetivos, adjuntos ou disposições com ou ônus para o Estado de Minas Gerais. Dessa mesma pessoas hoje lotadas na EE Martins Soares. Terceiro, transfere para o município através do instrumento próprio recurso para aquisição de gêneros alimentícios para suprir demanda de todos os alunos que foram absorvidos pelo Sistema Municipal de Educação. Quarto, promove a cessão de uma faixa de termo da Escola Estadual Martins Soares. Quinto, transfere para o município, através de instrumento próprio, recurso financeiro do Fundeb, para utilizar em despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino regular, em razão da absorção de alunos do Estado do ensino fundamental, anos finais da Escola Estadual Martins Soares. Artigo 6º. A despesa decorrente da presente lei, se houver correção à conta da dotação especial. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Martins Soares, aos 6 dias do mês de abril de 2022. Prefeito Fernando Almeida de Andrade.
Senhores e senhoras aí, esse projeto 08, ele foi protocolado aqui nessa casa ontem, está sendo encaminhado para as comissões, discussão, cabe nele realmente muita discussão, assim será feito. Projeto de lei complementar número 005.
Projeto de Lei Complementar número 005/2022, ementa. Institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Martins Soares e da outras providências. Justificativa. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o presente projeto de lei complementar, que ora enviamos a alta apreciação desta Igreja Casa de Leis, institui o programa de recuperação fiscal do município de Martins Soares e da outras providências. O programa, ora instituído, tem o finamento de dar a oportunidade para que o contribuinte inadimplente venha a regularizar a sua situação fiscal junto ao município, bem como promover a receita municipal dos impostos e taxa de competência municipal, tais como o IPTU, ISQN e as taxas de alvará para localização e funcionamento, em que pese a aparente renúncia de receita constante do presente projeto de lei, a nosso ver, ocorrerá o contrário, haverá o incremento de receita em vista do incentivo proporcionar aos contribuintes para o pagamento de suas dívidas junto à Fazenda Pública Municipal, que em decorrente da lei não haverá redução das receitas previstas de desequilíbrio orçamentário, afetará as metas de resultados, assim sendo não há que se falar em compensação. Por fim, o mesmo artigo 14 do LRF, em seu inciso 3º, segundo, autoriza o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranças. Como o público é notário, não existe processo judicial que seja de valor inferior a R$3.000, não, entanto, não haverá a cancelamento da dívida, não somente será submetido ao protesto e fim de se manter acrescido tributário do município. Diante do exposto, reiterando nossos votos de profundo respeito e admiração aos membros dessa edilidade, contra com sempre prestimosa colaboração de Vossa Senhoria, e resta nos solidar aos nobres vereadores e aprovado do presente projeto de lei em sua íntegra, solicitamos desde já seja o mesmo apreciado em regimento de urgência. Atenciosamente, Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal.
Indicações 021.
Indicação número 021/2022. Que a Secretaria da Cultura venha promover o fortalecimento do desenvolvimento turístico local, onde possa instituir a rota turística pelo município de Martins Soares. Segundo, que também seja criado um memorial onde possa expor fotos e objetos antigos que conta a história de dos nossos antepassados. Justificação. Primeiro, a rota tem entre seus objetivos e implantação de mecanismo de educação ambiental e incentivo aos empreendimento turístico, fortalecendo, ampliar e desenvolver a produção local nas áreas turística, cultural e gastronômica, artesanal e a geração de nossa nova fonte de emprego e renda, entre outros. Segundo, o memorial será um lugar para visitar, onde serão mantidas as histórias de nossos antepassados através de fotos e objetos que contam um pouco a história do início de nossa cidade. Martins Soares, 23 de março de 2022. Autor, vereador Alexandre Franco de Andrade e demais vereadores. Júnior Silvestre Lobac, Eli Alvarenga Teixeira, Márcia Pires Mota, José Santana, Emerick e Paulo Sérgio Pereira.
Bom, gente, essa indicação é da minha autoria, então, né, vou estar falando dela. Não sei se vocês observaram direitinho, dá só um resumo rápido. Esse projeto já está em andamento, que é para a gente fazer o turismo no circular aqui na nossa cidade de Machinho Soares. A gente está bem próximo do Caparaó, né? Maior referência nossa ali, o Pico da Bandeira. Então eu coloquei aqui nessa indicação aqui que a Secretaria da Cultura venha promover o fortalecimento do desenvolvimento turístico local, onde possa instituir a rota turística pelo município de Machinho Soares. Dois, que também seja criado um memorial onde possa expor fotos e objetos antigos que contam a história de nossos antepassados. Eu acho mais do que justo, Machinho Soares tem história demais para contar. Então a gente não pode deixar isso, né, acabar. Assim fiz essa indicação, né, para que possamos montar esse memorial aqui e cada família que tem aí algo antigo possa ali se expor, para a gente não deixar morrer a cultura, né, que a gente já lembra que no antepassado, né, carro de boi que passavam aqui. Então essa é a minha indicação. Indicação 022.
Indicação número 022/2022, que o Executivo Municipal encaminha para essa Casa de Leis projeto de lei complementar para autorizar o piso do Magistério Municipal nos termos da Portaria 67/2022 do Ministério da Educação. Tendo em vista valorização dos servidores municipais que, mesmo em meio à pandemia, exerceram com louvor a função. Martins Soares, 25 de março de 2022. Autor, vereador Paulo Sérgio Pereira e demais vereadores. Júnior Silvestre, Márcia Pires, Eli Alvarenga, José Santana, Alexandre.
Palavra com o autor da indicação, Paulo Sérgio.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite a todos os servidores e professores da Escola Estadual de Martins Soares, meu boa noite, e também alguns funcionários municipais que estão aqui presentes, meu boa noite. Senhor presidente, essa indicação a gente fez lá para o Executivo que pudesse encaminhar para essa Casa de Leis projeto complementar para atualizar o piso do Magistério Municipais nos termos da portaria 67/2022 do Ministério da Educação. Então a gente fez essa indicação e o prefeito já encaminhou para essa casa de lei o projeto, é o projeto de lei número 007 que vai ser votado aqui essa noite. Espero contar com todos os edis para que possa ser aprovado, né, que é o piso salarial do magistério, que é de 33,24%. Todo mundo sabe que isso é um piso salarial decretado pelo governo, mas por procedimento ele tem que passar para essa casa de leis. Então a gente foi cobrado pelos professores municipais o porquê que não estava sendo pago esse piso salarial de 33%, que no conhecimento deles poderia ter sendo pago desde janeiro, mas teria que vir para essa casa de lei o projeto. Então por isso que eu pedi ao prefeito que pudesse encaminhar mais rapidamente um projeto de lei para essa casa, para que nós possamos apreciar, e hoje, se Deus quiser, a gente vai estar votando esse projeto que vai beneficiar a todas as classes dos professores do nosso município municipal aqui. E também o prefeito aproveitou com a gente, conversou com ele, né? Vocês também esteve junto. Ele vai estar completando aí todas as classes do nosso município, todos os setores dos nossos servidores, né? Um aumento salarial de 10,16% para todas as classes do nosso município. Então hoje aqui espero contar com todos os novos edis para que a gente possa estar votando esse projeto. O mais, senhor presidente, muito obrigado. Vamos aguardar o andamento da reunião. Espero contar com todos vocês. Muito obrigado.
Moção 02.
Moção número 02/2022. A Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, através do vereador Alexandre Franco de Andrade, abaixo-assinado fundamentado no artigo 237 do Regimento Interno, apresente à Igreja Casa de Vereadores para que aprecie e aprove para, posteriormente, encaminhar ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, PV, e também ao deputado estadual Cássio Antônio Ferreira Soares, PSD, a seguinte moção: manifesta apoio à portaria assinada pelo governo federal estabelecendo novo piso salarial dos professores da educação básica, reajustando e em 33,24%, com base na Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Martins Soares vem a público manifestar apoio à portaria de reajuste do nosso piso, do novo piso salarial dos profissionais da educação básica, em função da necessidade de amenizar a defasagem salarial da categoria. Artigo 2º. Esta moção entrará em vigor na data de sua publicação. Justificação: considerando o descompensamento da categoria devido ao longo período sem reajuste, faz ao atos índice de infração dos últimos anos, o cumprimento desta portaria é de suma importância para a valorização desta classe tão necessária na formação de todos os cidadãos. Martins Soares, dia 6 de abril de 2022. Autor: vereador Alexandre Franco de Andrade e demais vereadores: Júnior Silvestre, Márcia Pires, Paulo Sérgio, José Santana e Eli Alvarenga.
Bom, gente, essa moção, a gente quando fala da educação, a gente volta a passar uma reflexão, né, na mente da gente. A gente pensa no que a gente é hoje na sociedade, a gente pensa no futuro dos nossos filhos, então isso chega lá no professor. Resumindo, educação é uma classe que a gente vê o tanto que fica aí no período de sala de aula, enfrentando, né, muitas das vezes a educação que os pais talvez em casa não conseguem aplicar. E o professor ali com carinho, dedicação, sempre está ali no seu esforço, paciência, ensinando. Resta o quê? A gente agradecer vocês. A palavra é essa, aos ouvintes, professores que nos acompanham. Resta nós agradecer vocês. Então aqui está um símbolo singelo, né? Um gesto dessa Casa Legislativa. Encaminhar, né, lá para a Assembleia, para que, de alguma maneira, né, possa tocar e vocês terem êxito nessa conquista. E isso é direito de vocês, né? Então estamos fazendo a nossa parte aqui no Legislativo. E nessa moção aqui, como ela será encaminhada para a Assembleia, para o presidente da Assembleia, para o nosso deputado estadual Cássio Soares, no qual visitou essa cidade, alguns professores puderam ter a oportunidade de, olho a olho, né, expressar o desejo de vocês, que depois, né, aquele professor que se sentir à vontade, assinar conosco nessa moção aqui, isso vai lá. Então vai ser importante. A palavra está escrita com os oradores do pequeno expediente para falarem das matérias, dos projetos que a gente colocou. Não havendo algum, está aberto o grande expediente que compreende a discussão e votação das proposições. Solicito o secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Vereador Edilamar Herculano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio.
Presente.
Vereadora Márcia Pires.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Eder Júnior.
Presente.
Vereador Elio Varenga.
Presente.
Vereadora Renata Kelly.
Presente.
Vereador Alexandre. Presente. Vereador Júnior Silvestre. Presente.
As indicações número 021, 022 estão em votações simbólicas. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. As indicações 021 e 022 estão aprovadas. A moção número 02 está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A moção 02 está aprovada. Projeto de lei número 004 foi distribuído às comissões permanentes, sendo emitidos pareceres. Solicito o secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e da redação final oferecida ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 004/2022, de autoria do prefeito municipal, que abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Martins Soares, referente ao exercício de 2022, e atualiza as leis municipais número 822/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022/2025, e 812/2021, que dispõe sobre a Lei de Diretriz Orçamentária para o Exercício de 2022, e 824/2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022 e da outras providências. Mérito. Em análise ao presente projeto, constamos-se que foi apontado um artigo segundo a existência de superávit financeiro para cobrir as dotações que se refere o artigo 1º. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto conforme encontra-se regido e que seja levado ao plenário. Sala da sessão, 7 de abril de 2022. Relator, vereador Éder Júnior de Oliveira. De acordo. Presidente, vereador José Santana Emerick. Membro vogal, Eli Alvarenga Teixeira.
Projeto de lei número 004 está em discussão. O projeto de lei número 004 está em votação nominal. Vereadores, Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Márcia Pires.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereadora Renata Dutra.
A favor.
Vereador Edilamar.
A favor.
O projeto de lei número 004 foi aprovado. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereadores, Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Márcia.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereadora Renata Dutra.
A favor.
Vereador Edilamar.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. O projeto de lei número 007 foi aprovado por acordo de lideranças. Solicito ao secretário que proceda à leitura do acordo do termo de renúncia de recursos, dos pareceres de legislação e justiça e de redação final, oferecido a projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 007/2022 que autoriza o prefeito municipal que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e salário dos servidores público municipal e do piso dos profissionais do magistério e da outras providências. Mérito. Em análise ao presente projeto, não foram identificadas objeção relacionadas aos reajustes descritos nos artigos 1º e 2º, estando dentro dos parâmetros legais. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto conforme encontra-se regido e que seja levado ao plenário. Sala das sessões, 7 de abril de 2022. Relator, vereador Éder Júnior de Oliveira. Presidente, José Santana Emerick. Membro vogal, Eli Alvarenga Teixeira. De acordo. Acordo de liderança. Projeto de lei número 007/2022. Nos infinites assinados líderes das bancadas com representantes nesta casa de leis, por acordo desestímulos desistimos dos prazos regimental, autorizando desde já a inclusão imediata do mesmo na ordem do dia da presente sessão, sala das comissões da Câmara Municipal de Martins Soares, aos 7 dias do mês de abril. José Santana, Emerick, PSDB, Éder Júnior de Oliveira, PDT, Elio Varenga Teixeira, PSD. Termo de renúncia de recurso. Consoante o disposto do artigo 72 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Martins Soares, renuncio ao meu direito de recurso regimental em quaisquer modalidades e contra quaisquer dispositivo no tocante à transmissão do projeto de lei número 007/2022 de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e salários dos servidores públicos municipal e do piso dos profissionais do magistério e da outras providências. Martins Soares, aos 7 dias de abril de 2022. Vereador Éder Júnior de Oliveira, Elio Varenga Teixeira, Edilamar Júnior Herculano Leal, José Santana Emerick, Júnior Silvestre Lobac, Paulo Sérgio Pereira, Márcia Pires Mota, Renata Kelly Assis Dutra. Parecer de redação final do projeto de lei número 007/2022. Trata-se do projeto de lei número 007/2022, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e do piso dos profissionais do magistério e da outras providências. Vem agora o projeto aos membros da mesa para redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, e que o mesmo seja levado ao plenário para votação. E o parecer, Martins Soares, 7 de abril de 2022. Secretário Júnior Silvestre Lobac, presidente Alexandre Franco de Andrade, vice-presidente José Santana Emerick.
Parecer de redação final está em discussão. O parecer está em votação nominal. Vereadores, Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
Parecer de redação final está aprovado. A palavra está com os oradores inscritos, o grande expediente para considerações finais. Palavra com Luiz Custódio Gonzaga.
Senhor presidente, boa noite. Através do senhor, quero cumprimentar os vereadores, também cumprimentar os funcionários desta casa e alguns presente aqui, de modo especial, o meu abraço apertado a cada guerreiro que trabalha na educação, né? Seja da SB, ATB. Meus parabéns por estar aqui presente, porque é através da educação que nós temos advogado. É através da educação que nós temos o médico. É através da educação que nós temos os grandes cientistas que no mundo atual descobriu a grande vacina para o combate à Covid-19. E, infelizmente, por tantos que são negacionistas que negam essa vacina. Então, nós somos colaboradores, nós somos pioneiros da educação, nós damos aulas de cidadania. E como exemplo que por essa educação, por essas mãos, passa muitas pessoas, advogados, tudinho, eu gostaria de falar num funcionário que está aqui, o Otávio. Eu tenho uma honra muito grande de ser um educador do Otávio, que é funcionário dessa casa e hoje ele atua como advogado. Passou para a mão de muitos colegas aí também, e também em outras escolas. E vem nesse momento, senhor presidente, agradecer pela essa moção de apoio à nossa greve. A greve, ela é um direito. A greve, o piso é lei. Juntamente com a lei 11.738, que é a lei federal, que foi em 2008 pelo governo Lula. E depois também tem a lei estadual 21.710, que também é lei. E é uma lei que, infelizmente, o nosso governo estadual, ele nega. Ele não quer negociar. Ele não respeita a educação, né? Então, a lei do piso, ela é lei. E não adianta o governo, seja estadual, federal ou municipal. Não é o caso daqui que a gente está presenciando o que está acontecendo aqui. Alegar que vai, como que fala a expressão, não vai cumprir, né, a questão da lei de fiscal, responsabilidade fiscal. É mentira. Porque o que está, a lei complementar, ela não é maior do que a Constituição. Nós temos que tomar conhecimento disso aí. A lei complementar, ela não é maior que a Constituição. Então, o piso salarial nacional, ele é lei. E a greve que nós estamos fazendo, a categoria está fazendo, ela não é culpa nossa, não. Ela não é culpa da comunidade, não. Ela não é culpa dos educadores. Ela é culpa do governo que não quis negociar. Portanto, ele está perdendo na justiça em Belo Horizonte. Todas as vezes que está indo lá, ele está perdendo, né? Agora nós estamos lutando pelo veto, né, para que os nossos deputados derrubem o veto, né? Derrubando o veto, certamente ele vai judicializar, né? Mas aí é um pouco demorado. Mas, então, fica aqui, em nome dos educadores, né? Eu também faço parte. Eu faço parte da diretoria do Sindiúti, Manhuaçu, a subsede, né? Sou diretor lá, né? Faço parte lá, tenho o coordenador. E a gente vem aqui, né, em nome dos servidores da Escola Estadual de Martins Soares, todas as escolas estaduais de Minas Gerais e também do próprio sindicato. Que a categoria, o dinheiro que o sindicato gasta com o povo lá, não é dinheiro vindo das grandes empresas. É recurso do nosso próprio bolso, de 1%, que é tirado do nosso salário para sustentar o sindicato. Né? Então a gente quer isso. E terminando, senhor presidente, se eu demorar, me desculpe. A campanha da fraternidade desse ano é Fraternidade e Educação. E o lema é falar com sabedoria e ensinar com amor. É isso que a gente faz. Mas por isso que a gente faz, a gente é digno de ganhar um salário justo. Como o vereador é digno do seu salário justo, o advogado, o professor, os funcionários desta casa. Então, a campanha da fraternidade fala sobre a educação. A educação vai ali daquilo que a gente pensa. Gostei quando o presidente falou aí. Educar, quer dizer, educação, a gente tem que ter a própria educação com a educação. Nós temos que ter educação com a política, a educação com a economia, a educação com os servidores, né? É essa a educação que a gente tem que ter. A educação com a ecologia, porque nós ensinamos para os meninos que cidadania. Então, queria assim, né, só enfeitar, florear um pouquinho disso aí para vocês, né, para a gente sentir a importância disso aí. Então, que vocês olhem com carinho toda a realidade do aluno e da escola, né, de nossos servidores. E coloquem na cabeça, a greve nós não temos culpa. Quem tem culpa é o governo, que não quer negociar. Só para um lembrete, numa negociação lá em Belo Horizonte, o próprio judiciário intermediando a educação, a reunião entre o governo e a categoria, eles não apresentaram a proposta e retiraram da mesa, sem mais, sem menos. O judiciário, o pessoal da justiça estava lá intermediando, ficaram, né? Então é complicado. Então, mais uma vez, agradecendo por isso, por essa moção, né? E que vocês, né, olhem a nossa realidade. Nós sabemos aí o projeto 008 aí, que a colega Fabiana, nossa diretora, vai usar a palavra, né? Olha com carinho a situação. E mais uma, senhor presidente. Eu gostaria de levar uma cópia desta moção para levar para o sindicato em Belo Horizonte, que estarei indo para lá segunda-feira à noite ou terça de madrugada, e é lida lá na Assembleia, para 5 mil, 10 mil servidores na Assembleia. O mais, muito obrigado.
Bom, gente, essa assinatura que está sendo colhida aí é a assinatura dos professores e dos demais servidores da rede estadual de educação que acompanham a moção 002, apresentada na 5ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares. Tá? O custódio aí foi muito sábio nas suas palavras, custódio. Até porque, para derrubar o veto lá, a gente sabe que depende dos 49 votos. 39, né? Então acrescentei 10 menos, 10 melhor ainda, né? E cada um que talvez tiver sua força, né? Os demais vereadores, ou cidadão, de estar ligando, né, para o estadual, está cobrando, é por voto. Então, né? Vamos fazer valer agora, né? Palavra com o vereador Éder Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, aos servidores dessa casa. Boa noite ao nosso diretor da Escola Estadual de Martins Soares, Fabiana Guiar. Em seu nome, cumprimento os demais professores e amigos, né? Alguns tinham a oportunidade até de estudar e alguns até como amigos particulares, como amigo custódio e os demais aí que são de Martins Soares mesmo, que a gente convive dia a dia. Tá? Senhor presidente, só lembrando aqui, senhor presidente, né? A gente fica muito satisfeito de hoje estar recebendo nesta casa esse reajuste salarial dos servidores de Martins Soares. Há 10 anos que eu tenho pedido já esse reajuste aqui, até que enfim chegou. Nós sabemos o quanto o servidor de Martins Soares, quanto os demais servidores da educação estadual aqui, estão reivindicando aqui também os seus direitos. E é o nosso dever como vereador apoiá-los e reforçar o intuito de vocês nessa greve. Né? Então, eu fico muito satisfeito aqui. Não é o índice do IPCA, como a gente costuma utilizar aqui com os demais órgãos aqui, até inclusive tem um projeto aqui da casa aqui dos cargos eletivos, né, e do cargo do executivo, mas pelo menos já está 10,16%. Quero que eu, 2023, estarei nessa casa perante Deus, para que possa estar cobrando de novo, para que o ano que vem possa dar mais 10% para os servidores de Martins Soares, porque os servidores merecem. Né? Aqui o vereador Paulo Sérgio já tinha até feito aqui, me chamado um dia que a gente está analisando, que era um projeto meu, que ele colocou isso o piso do magistério. Né? Parabéns, vereador Paulo Sérgio, por estar lembrando aqui também do piso do magistério, como eu tinha feito em todos os servidores, ele fez para o magistério, e foi contemplado também que o prefeito também tem colocado. Só ser breve, senhor presidente, né? Nós não precisamos agora ter duas discussões, nós temos que apoiar o servidor da educação agora estadual. Que o senhor possa estar junto com a bancada do prefeito, senhor presidente, está levando o projeto 08 e rediscutindo esse projeto. Que nós possamos, eu como membro da legislação de justiça, que eu sou relator junto com o presidente José Santana, que o senhor permita que nós possamos fazer uma reunião com os servidores, que possamos estar passando para eles esse projeto, como foi lido aqui hoje, por isso que eu estou falando aqui agora, como já entrou e foi lido o projeto, eu posso estar dialogando aqui e trazendo para os servidores. Porque os professores aqui já estão desgastados com essa briga com o Estado. Então, nada mais justo que levar para os servidores da educação estadual esse projeto. para que ele não possa entrar, senhor presidente, na próxima reunião ou quando o senhor marcar, sair tá discutindo, trazendo uma comissão aqui dos professores, que nós possamos aqui para ser essa organização. Tá? Essa é a minha opinião, senhor presidente. E creio que os senhores também podem estar compartilhando essa opinião para a gente poder estar conversando. E estou apoiando vocês nesse projeto 08, já declaro o meu apoio, votarei de acordo com o que vocês acharem melhor. E essa é a nossa função aqui, que eu já estudei o projeto e quero estar passando até alguma coisa para vocês, se a gente puder conversar depois. Muito obrigado e boa noite.
Palavra com o vereador Júnior Silvestre.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores aqui dessa casa. Em nome da servidora Marildo, cumprimento os demais servidores. O nome aqui do custódio, cumprimento em nome da Fabiana, diretora. Cumprimento a todos, servidores da educação. A gente, como foi falado aqui hoje, acho que todo salário, ele é digno, porque a pessoa trabalhou para ter ele, né? Seja qualquer classe. Isso aí vai ser uma discussão a vida inteira. Vai ter uma classe, às vezes, discutindo que a outra não merecia, tanto que eu, né, cada um com suas demandas. Só que o que acontece? Hoje, não falando das questões de vocês, estou junto com a paralisação, inclusive o nosso deputado Cássio Soares é um que não tem medido esforço, ele é líder da bancada de 40 deputados, ele está empenhando ao máximo, a gente está nessa conversa. Como foi falado ali hoje, que cada um de vocês que tem seu representante, deputado estadual, cobre deles o voto, mas cobra a favor, não é para abster o voto, não. Para não chegar lá a votar a favor. Porque quando você abstém, você vota contra. Você não está votando nem a favor nem contra. Você absteve, é o menos um. Então pede ele para votar a favor, que aí vai ser mais um que vai inteirar lá. E deixar aqui também, né, meus parabéns à administração que fez o dever, né? Quando teve lá atrás aquela discussão do Fundeb, Fernando segurou, quando foi defasado também ele investiu, né, sempre mantendo em dia, segurou, para hoje está dando repasse. Muitos, às vezes se falava, ah, Reduto deu tanto, Durandé deu tanto, Reduto está lá sem dar. E aí, será que poderia ter segurado aquela gordura para agora fazer o papel de casa bem feito? Vai estar lá com processo na Cacunda agora. Né, então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade o dia de dar um voto, o dia de fazer as coisas. Porque todos nós queremos aumento de salário. Todo mundo aqui quer que a renda dele dentro de casa melhore, a qualidade de vida dele melhore. Mas depois, quem vai pagar a conta? Né? Como o custódio falou aqui, o senhor falou muito bem, só vou fazer uma... Nós temos responsabilidade, sim, com o que está acontecendo. As eleições estão chegando aí. A nossa responsabilidade do voto. Da onde que vem essa conta agora? Então, a gente, assim, é um momento de reflexão, não estou aqui fazendo politicagem, defendendo o governo e nem criticando o governo. É um momento da gente refletir, para não chegar lá na frente, a gente não querer cobrar de quem não deve. Né? Eu acho que a obrigação do governo é repassar, sim, não é só na classe de vocês, não. A saúde aí, o que que a saúde passou? Eu falo que eu passei lá dentro do hospital, vi a pressão que um funcionário da saúde passou. É triste. Você cuidar de uma pessoa com o âmbito dele viver, e no outro dia você vai chegar lá, cadê o paciente? Ah, ele morreu ontem. Então, assim, eu deixo aqui meu apoio, não só a classe de vocês, mas toda a classe, né, principalmente a saúde também, com a classe que eu vi, passei, tem uma mulher dentro de casa que é da classe. Então, assim, eu acho que precisa melhorar muita coisa ainda. Mas a gente só vai melhorar com reunião, com conversas, né? Satisfeito? Nós não vamos ser nunca plenamente satisfeitos. Né? Todo mundo busca aí a satisfação plena. Se você está feliz demais, está errado. Se você está triste demais, também está errado. Então tem coisas que a gente tem que analisar, ter sabedoria para julgar, porque vai chegar lá na frente um ato certo ou errado, como meu vereador, se eu me dar licença do seu nome aqui, falou ali comigo hoje, teve coisas aqui dentro que eu votei, que se fosse me fazer hoje eu não faria. Somos sujeitos a erro. Nós somos seres humanos, né? Como vocês também, dentro da sala de aula lá, com a dificuldade de vocês, que é um monte de menino. Às vezes, como o vereador que falou que o pai não educa em casa, o que é que vocês chegam lá, ao invés de vocês ensinarem, o que é que vocês educam? Porque, na verdade, a função de vocês não é educador, não. É de ensinar, ler e escrever. Né? E respeitar as pessoas, a educação vem de casa. Isso aí, vocês não são obrigados a passar as coisas que vocês passam, não. Eu tenho duas irmãs professoras. Tem a Angélica e tem a Rose. A Rose teve que ficar afastada fora da sala de aula, porque ela não aguentou a pressão. Né? Então, assim, eu sei o que, é que vocês passam. Não estou aqui falando de hipocrisia. Estou falando o que eu realmente eu sinto. Só que a gente tem que ter coerência. Quando você senta nessa cadeira aqui, que a gente é votado pelo povo, a gente tem que ter a responsabilidade também do futuro. Ok? Então, mas hoje, às vezes, nós aumentamos um salário, vamos pro nosso. E amanhã ou depois? Quem vai pagar a conta? Será que vai ter o dinheiro para pagar? Você entendeu? Então, tudo isso a gente tem que rever. Volto naquela fala que eu falei do entrar na fala do custódio. Nós temos responsabilidade, sim, do voto. De cobrar de quem nós votamos e mudar em quem nós votamos e não fez o que deveria ser feito. Que não adianta nós ficar numa casa defendendo o partido enquanto a pessoa entrar lá e fazer a mesma coisa. Então, assim, minhas palavras são essas. Me desculpa se eu não entendeu, eu agradei todo mundo. E pode contar comigo, depender de mim, do deputado que eu represento, que é o Cássio Soares. Estou disposto a levantar a bandeira de vocês, já está cobrando, como a gente reuniu essa semana que teve aqui, cobramos isso dele. Deixar bem claro para vocês que desde o começo, ele é a favor que o governo pague, tá? E não obteve o voto, ele não votou contra, ele votou a favor. Então, assim, cobre do representante de vocês, que a hora é essa, que depois que a vaca tolar, não adianta mais não. Depois que passar, não vai chegar, às vezes, num consenso. Então, minhas palavras são essas. Uma boa noite a todos. Que Deus possa acompanhar a todos vocês e dar força a vocês nesse período que vocês estão passando aí. E paciência, né, de estar tomando a decisão certa.
Palavra com o vereador Paulo Sérgio.
Se o senhor me permitir, vou falar daqui mesmo, que são poucas palavras, só mesmo fazer um agradecimento aqui aos votos, né, que foi concedido aqui hoje nos 33,24% no piso salarial dos professores, dos profissionais, né, da educação, e também dos 10,16% de todos os servidores públicos do nosso município. Muito obrigado a vocês de ter dado esse voto. E uma pena, né? A gente, esses 33,24% não pode passar por essa casa de leis para a gente dar esse presente para todos os professores que estão aqui da estadual. Porque aí seria, a gente estaria muito mais feliz. Então, uma pena. Porque a greve, igual o padrinho Custódio falou, a greve não é bom. Não é bom para o professor, mas principalmente para o aluno. Mas às vezes o governo, o governador, às vezes ele não pensa nisso, né? As greves, infelizmente, ela não é de agora. A gente está sempre vendo essa luta de vocês para sempre estar tendo que fazer greve, reivindicando, cobrando um direito que é de vocês. Uma pena que isso acontece. E o nosso município, graças a Deus, mais uma vez, está de parabéns. O prefeito, com muita responsabilidade, né? Fazendo, cumprindo prevalecer aquele voto de confiança e cumprindo com seu dever. Mandou para essa casa de lei o projeto de lei e nós estamos aqui hoje, aqui, apreciamos o projeto, discutimos e votamos para todos os servidores do nosso município, tanto dos professores, que é direito, 33,24%, e mais 10% para todos os setores do nossos servidores públicos. E também para me encerrar, senhor presidente, a respeito do projeto de lei número 008, falar para todos os professores e servidores da estadual que está aqui presente. Esse projeto foi protocolado ontem aqui nessa casa. A gente fez uma pequena reunião lá no gabinete do prefeito ontem, antes desse projeto vir para essa casa. E já estava transitando aqui na casa uns 2 ou 3 projetos, e já tinha hoje, entrou mais uns 4 projetos. Então, com mais 2 que votou aqui hoje, né, acho que tinha 7 projetos aqui nessa casa. E os projetos não podem ficar agarrados. Hoje a gente votou 2 projetos. E o senhor presidente falou ali que na segunda-feira, provavelmente, ia convocar uma reunião extraordinária para segunda-feira, para dar continuidade nos outros projetos. Ele falou que na reunião do plenário, nas comissões ali, que iria convocar uma reunião para segunda-feira. Mas ele nem convocou ainda. E ele nem ainda falou, porque para você convocar, depois você tem que colocar a matéria que vai estar em pauta. Então eu falo aqui para todos os professores. Eu já estou aqui nessa casa pelo terceiro mandato e todo o projeto, independente de qual projeto que seja, todos os projetos são importantes. E todos os projetos têm que ser analisados. Todo projeto tem que ser discutido. Mais uma vez eu vou falar do passado aqui, lá atrás, quando veio um projeto aqui para essa casa, no primeiro dia, mesma coisa que chegou isso aqui ontem. E eu não tive acordo, porque eles queriam que a gente chegasse e votasse o projeto. E eu falei assim, não, hoje não tem acordo, porque é um projeto que envolve não só o meu voto, envolve ao povo, se é bom ou se é ruim. Então eu tenho que analisar ele. E aí eu fui crucificado na cidade. Quem conhece a história sabe, não vou acrescentar, só vou falar isso. Mas graças a Deus, está aí para todo mundo ver as cidades, né? Que aquele projeto, a validade daquele projeto, qual o circo que eles queriam fazer com aquele projeto. Nós estamos vendo aí não só o Martins Soares, mas as cidades vizinhas, né? Os maquinários que chegou para as cidades vizinhas, né? Mas aí o vereador aqui pagou o pato, né? Porque vocês estão vendo aqui que são 9 vereadores. Para votar um projeto aqui, gasta no mínimo 5 votos. Um sozinho, não tem como. A única coisa que o vereador tem o poder para fazer aqui é de dar o voto favorável ou contra. E na hora que chegar um projeto, se caso o presidente e os demais vereadores, os vereadores tiver acordo para querer votar ele no primeiro dia, um vereador de bancada ele pode chegar e falar, não tem acordo hoje, é o que eu fiz na época. Então, para me encerrar, esse projeto 008 chegou até aqui. Eu e o senhor presidente, a gente foi até a escola estadual procurar a diretora, que é a Fabiana. Porque até então, quando a gente foi procurar a diretora Fabiana, porque a gente sabe que além da diretora Fabiana, tem mais um conjunto de pessoas que trabalham junto no administrativo da escola. Mas aí ela não estava presente, me parece que a vice-diretora, né, recebeu a gente muito bem, com mais 3 professores também que trabalham lá, parece professor, funcionário. A gente foi entregar a mensagem que foi passada para todos os vereadores. A gente foi entregar para ela e aí a gente teve um pequeno bate-papo. Então a gente deixou bem claro que a gente também vai analisar com carinho, independente da decisão. O vereador tem o poder aqui, na hora que esse projeto, se caso ele vir aqui para essa casa, o vereador vai ter o direito aqui de votar a favor ou contra, ou abster o voto, ou até de não vir na reunião, se ele não quiser. Isso é o direito do vereador, que o legislativo aqui é o que a lei fala. Então, assim, a gente vai analisar sim com carinho. Quando ele fala que é de urgência, urgentíssima, realmente, ele é de urgência, mas assim, para ter um tempo para analisar. Mas ele tem o que vai acontecer com ele, a gente vai esperar, a gente vai analisar, ele tem o mês todo para ser votado, sim ou não, ou até para dar continuidade nele aqui. Se de repente o prefeito chegar amanhã aqui também e decidir que vai tirar de pauta, acabou, nós não precisamos fazer mais nada. Mas até então, no meu conhecimento, o pouquinho que eu procurei a ler do projeto, ele tem, às vezes, muitas dúvidas, sim, mas também ele tem algumas coisas, igual eu acabei de falar. Se hoje a escola estadual pertencesse uma parte, que não é todo, o que fala no projeto é uma parte, se fosse do município hoje, essa greve ela não estaria nem acontecendo. Se fosse hoje, para deixar bem claro para vocês, ninguém sabe amanhã. Se fosse hoje, do mesmo jeito que esses 33% do salário de todos os servidores da educação está sendo votado, o de vocês também, essa greve que está tendo hoje, não estaria acontecendo, porque nós estávamos votando aqui sem precisar de deputado lá depois, lá ter que tentar derrubar o veto para pressionar o governador para voltar atrás numa decisão incompetente dele que ele teve de não dar esse direito para vocês dos 33% também, que parece que é o mesmo, né, de direito. Me parece que é isso. Então, só para deixar bem claro, que a reunião de segunda-feira, eu não sei nem se o presidente vai convocar, qual que vai estar na matéria, mas ele vai anunciar aqui depois se vai ou não. E eu não sou o presidente, mas eu sou vereador e estou usando a fala. Caso tiver essa reunião, que vocês possam estar voltando aqui para acompanhar o nosso trabalho, que aí vocês vão apreciar também o que tiver em matéria, e vocês podem estar na certeza, caso houver discussão de novo desse projeto 008, caso tiver reunião, ele vai estar sendo analisado de novo. e de repente ele nem vai estar em pauta na reunião de segunda-feira, porque nós temos outros projetos aqui, só para deixar bem claro, porque eu acho que o vereador faz aqui, hoje a gente tem a rede social do Facebook, está sendo transmitido. A intenção nossa aqui não é de fazer nada escondido do povo, não. Por isso que a gente, que o presidente teve aí a ideia das reuniões nossas estar sendo transmitida, porque quem está lá na roça está vendo a reunião. E eu acho que independente do que vai acontecer, o povo tem que saber o que, que a gente está votando. Se vai ser certo ou errado, se vai votar ou não, mas o povo tem que saber. Não precisa fazer nada escondido, que não fica nada escondido. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Bom, gente, nessa casa aqui a gente tem um regimento e eu aprendi que a gente não deve passar por cima das leis. Tem um jurídico que me orienta. Para se falar nessa casa, pelo regimento, tem que se inscrever pelo menos 20 minutos antes da reunião. Não é para mim, é para todos. No livro ali, para usar a palavra e ainda citar o assunto. Mas como aqui foi citado, né, duas vezes pelo custódio, pelo vereador Paulo Sérgio, em nome da Fabiana, a gente vai estar cedendo a palavra a você aí, né? E você possa fazer o uso da tribuna, né? Seja um pouco, não muito alongado, né? Mas pode ficar à vontade ali.
Boa noite a todos. Cumprimento você, Alex, né, e aos demais vereadores, a todos os funcionários da casa, também aos meus colegas, professores e aos todos os presentes aqui, né, nessa casa, Casa do Povo, né? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E, né, prometo ser breve, né, porque realmente nós fomos pegos de surpresa, né? Nós não sabíamos da tramitação desse projeto, que já estava sendo votado na casa, já estava, né, em processo, apesar que, pela informação, o ofício foi encaminhado para a Secretaria Estadual de Educação dia 20 de janeiro de 2022, né, mas nós tivemos apenas conhecimento desse processo agora, hoje, no dia 7 de abril. Né? E a gente... pegando muito a fala do Juninho no início, quando ele... Pode chamar de Juninho? Desculpa. Do vereador Júnior, né? A gente já costuma, desculpa, pela força do hábito, né? Onde ele disse que, né, a gente tem que olhar o bem comum, né, o bem de todos. Depois também ele usou muito bem as palavras quando ele também disse sobre a sabedoria, sobre o discernimento, né? Que a gente escutasse, e através da escuta é que a gente consegue discernir, né? E que a gente tenha a sabedoria para a gente discernir, né? O certo, o errado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo. E para a gente saber ter esse discernimento, a gente precisa de conhecer. Eu só consigo saber o que é bom, o que é ruim, quando eu conheço. Né? E eu tenho um projeto de lei tramitando na casa legislativa, né? Que é um projeto, né, que é a casa onde as leis são julgadas, são feitas, julgadas não, né? São feitas, onde vai impactar diretamente a vida do município, né? Positivamente, negativamente, não sei, eu não conheço o projeto. Né? Concorda comigo, Sérgio? Né? Também a sua fala no início aí, né? Quando você teve a palavra. São 70 funcionários que serão impactados, são 70 famílias que serão impactadas. Como? De que forma? Nós temos vários funcionários efetivos, concursados. Para onde vão esses funcionários efetivos e concursados? O município vai conseguir absorvê-los ou não? Né? São 70 famílias que sobrevivem com esses salários. Para onde vão? Tudo bem, os efetivos, eu acho que o município é obrigado a absorver. Não sei, não conheço o projeto. Né? É, e os designados? Aqueles que são contratados? Né? Porque o Estado, ele não contrata por cargo, por indicação política. Ele contrata por tempo de serviço. Nós temos algumas pessoas aqui que são... Pode dar um exemplo do custódio? Né? O custódio não é efetivo, né? Apesar de ele ter sido professor de muitos de nós. Né? Mas o custódio não é efetivo. O custódio tem... Faz 30 anos de serviço esse ano. 30 anos de serviço esse ano. Ele é contratado. Se o município, e ele é contratado, não um do ensino médio, ele é contratado dos ensinos, dos anos finais do ensino fundamental. Se municipalizar a educação, o que, que vai ser do custódio? O município vai absorver o contrato dele? Ou ele vai perder os 30 anos de serviço dele porque ele não vai poder aposentar? Do mesmo jeito, temos vários ASBs, que são os auxiliares de serviços gerais, que também não está aqui presente, mas eu acho que eu posso citar um exemplo. Tem a Maribelina, que tem 30 anos de serviço. Não tem idade, mas tem 30 anos de serviço. O município vai absorvê-la? Porque ele é contratado, o município contrata quem ele quiser. E aí, o que, que vai acontecer com essas famílias? Eu sei? Não, eu não conheço o projeto. Entendeu? Então eu posso aqui condenar o projeto? Dizer que é bom para o município? Não sei. Vou pegar, Júnior, mais uma vez a sua palavra. Quando você disse sobre o futuro. Realmente. Hoje eu sei quem está no poder. Hoje eu sei. O prefeito do nosso município é o Fernando. Hoje eu sei que o governador do estado de Minas Gerais é o Zema. E hoje eu sei que ele vai injetar 4 milhões e meio no município. Pensa daqui a 10 anos. O município vai estar com uma escola com 700 alunos. Mas o investimento vai continuar no mesmo nível? Nós podemos pensar a longo prazo? A curto prazo? Eu posso ter um pensamento imediatista? Então, nós temos que pensar a longo prazo, é nossa responsabilidade, porque eu não sou eterna. Né? Eu estou na direção, estou, eu não sou diretora, eu sou professora. Né? É, todo mundo sabe, meu cargo é eletivo, como o de vocês. Né? É, daqui a um ano, posso não estar mais, eu sou efetiva na sala de aula. Posso não ser impactada diretamente, porque eu sou professora, velha de casa, tenho 26 anos, quase 27 anos de serviço. Acredito eu que eu vou continuar no ensino médio. Eu não vou ser impactada diretamente. Né? Mas os meus colegas que têm aí 5, 6 anos de serviço, vão para onde? Né? O município vai dar conta de absorver esses, todos os servidores efetivos do Estado? Agora, um de vocês amanhã pode estar na prefeitura, pode ser o prefeito. Se Deus quiser, um de vocês será. Né? Não sei de qual bancada, de qual partido, mas eu acredito que todo mundo tem essa, ou que não seja o prefeito, ou que seja o vice, ou que seja o, né, o presidente da Câmara, ou que continue sendo vereador, será responsabilizado pela essa ação. Que será ser... Que está sendo tomada nesse mês de abril de 2022. Vocês acham que vocês podem tomar essa decisão sem conhecer o projeto? Não são só 70 famílias de servidores que estão sendo impactadas. E o que mais assim me chamou a atenção, que eu faço parte de um grupo de diretores da Superintendência de Maiuaçu, que são mais de 60 escolas, e todas as escolas passaram por esse processo. Todas não, desculpa. Refazendo a minha fala. Várias escolas passaram por esse processo e foi um processo de discussão. Procurem saber, por exemplo, Durandé. Durandé, a superintendente esteve na escola, o prefeito, a diretora de São João, o diretor da escola Quinca Franco. Reuniram, conversaram, discutiram. Matipó, São José do Nascimento. E nós ficamos sabendo 45 minutos do segundo tempo. Então, assim, né? Eu queria, assim, não estou nem... Mas dá tempo da gente procurar saber ainda? Dá, não dá?
Momento
oportuno. Isso eu queria saber. Dá tempo da gente saber? Não tá, eu acho que o momento agora não é julgar o que aconteceu do dia 20 de janeiro de 2022 até dia 7 de abril, não. O que passou, para mim, Fabiana, passou. O que eu quero saber, o que os 70 funcionários da escola, quase 70 funcionários da escola, os 700 alunos da escola e as suas famílias querem saber é da casa que nos representa, que nós elegemos, que vocês estão aqui, né, que nós elegemos. Dá para, pelo menos, sentar e discutir? Vocês estão dispostos a nos ouvir? Porque, tipo, vou dar um exemplo, o Custódio, de novo, Custódio, desculpa, né? Mas o Custódio está com 30 anos querendo aposentar em dezembro, ou no máximo em abril do ano que vem. Ele precisa saber o que vai ser da vida dele. É justo ele perder esse tempo de serviço dele, do jeito dele, né? Nós temos o Júlio, que é efetivo, mas também tem muito tempo de serviço, né, Júlio? É efetivo. Né? Estou dando só um exemplo. Eles não sabem o que vai ser da vida deles. Nós precisamos, os ASBs precisam saber o que vai acontecer da vida deles. Então, vocês são responsáveis. Hoje, quem decide? Vocês. Não é o prefeito, não é a Fabiana. A decisão está na mão de quem? Dos vereadores.
Fabiana. É por isso que a gente deixou lá a mensagem lá na diretoria. Sim. Porque chegou, hoje que foi distribuída a mensagem para todos os vereadores.
Sim, eu fiquei
então,
sabendo
assim,
disso.
A gente passou para vocês para realmente
eu agradeço
ter esse diálogo aqui
para
depois a gente ver o que a gente vai decidir.
Isso.
Então, assim, nós também, vereadores, nós ficamos sabendo disso hoje.
Sei disso.
Se e foi protocolado lá em janeiro, eu não sabia, não. Agora,
olha, e eu agradeço
sabendo do negócio hoje aqui que chegou na minha mão. De ontem para cá,
mas
tarde.
Mas esquece. Para mim, isso não faz diferença de todo o meu coração. Você me conhece. Eu sou bem transparente no que eu falo. De todo o meu coração. Se foi janeiro, se foi fevereiro, se foi março, não faz diferença. Para mim, o que eu quero saber é... Vamos marcar uma reunião para a gente discutir? Eu, pessoalmente, prefiro uma reunião. Eu, aberta, onde a gente pode sentar... que não seja uma reunião formal, que é claro que aqui é muito importante, mas que é uma reunião formal, onde vocês têm que seguir protocolos, onde vocês precisam de, claro, tem os trâmites legais de vocês, que é necessário, mais que justo. Eu preferia, assim, uma reunião onde vocês, se nós pudéssemos, inclusive, convidar o prefeito e saber o porquê, né? O que que ele quer, o porquê que ele fez esse pedido, que foi ele que pediu isso, né? Para que ele... Qual o que te motivou? Que ele nos apresentasse a proposta dele também, vamos conhecer. Eu hoje, no momento, quero conhecer o projeto. Porque aí sim, depois que eu conhecer, eu vou escutar e eu vou ser capaz de discernir, aí sim. Aí eu vou ser capaz de não votar por um grupo, mas votar por aquilo que eu acredito.
Se o projeto lá tem que passar aqui mesmo, vamos supor que ele passa. Depois ele não quer, tem que saber que tem que passar por esse procedimento, sim ou não, vamos dizer assim.
Uhum.
Depois ele tem que chegar lá em cima. A verdade é que quem vai votar esse projeto é os deputados, entendeu?
Ele chegou no sim ou não. O que que acontece? Por isso que eu acho que seria melhor uma reunião. Porque isso é o projeto Mãos Dadas é uma proposta do governador. Né? O governador ofereceu para várias prefeituras o Ensino Fundamental 1. Nós não temos, nós já é municipalizado. E houve uma contraproposta do governo do prefeito para o Fundamental 2. E o ensino médio. Aí o estado rejeitou o ensino médio. E só aceitou oferecer o Fundamental 12. Que a LDB não permite o ensino médio. Outra coisa, só pensando assim, eu acho que nós temos que pensar na nossa história memorial, que você disse, que eu achei super interessante. Eu acho que a gente precisa resgatar a nossa história. Né? Nós estamos falando de uma escola estadual onde os nossos pais, onde os nossos avós estudaram. É a única escola estadual do município. Né? Tem mais de 60 anos de história. Tem um legado muito grande. A gente tem uma péssima mania de achar que o gado do vizinho é mais gordo, que a grama do vizinho é mais verde. Pegue os números do CIMAV da nossa escola. Pegue os números do Fundeb, do PROEB da nossa escola. Vejam que os nossos números de aprendizagem é muito melhor do que as escolas da região. Porque a gente sempre acha que o do melhor é o do lado. Né? Pensem que tem um legado, que tem uma história por trás, que a gente pode estar abrindo mão dela. E pensem no futuro, que a decisão da escola está na mão de vocês. Decisão da vida, dos filhos de vocês, dos netos de vocês, né? Que hoje eu sei quem está governando. Hoje eu sei quem é secretário de educação. Hoje eu sei que, graças a Deus, né, que dá imensamente, a gente ficou muito feliz com como que os nossos professores de primeiro ao quinto merecem, gente. Eu trabalhei muitos anos de primeiro ao quinto, como os professores de primeiro ao quinto merecem. Só Deus sabe quantos professores são heróis, são guerreiros, eles merecem demais. Né? Como eles merecem. Mas só pegando sua fala, uma educação vai muito além do salário também. Sérgio, né? Muito além disso. Né? Então, assim, a gente... Eu queria propor, o Éder fez esse comentário, né? Até brinquei, assim, lá na escola, antes de vir para cá, eu já tinha reunido hoje de manhã, que a gente viria hoje à noite, né? Acho que o Alex tinha comentado com o Custódio, né, Custódio? Que nós viríamos hoje à noite. Aí a gente comentou assim, vamos propor uma reunião com os vereadores... Aí a gente pode mandar um convite para vocês, para a gente discutir, para a gente conhecer o projeto. Como seria? Vocês marcam, a gente marca.
Ô, Fabiana, a gente não pode deixar passar em branco, como você mesmo colocou aí, e a gentileza da... Como é que ela chama? Vanilda. A Vanilda, né? Nos recebeu lá, mas os demais funcionários. E só aí já é uma prova de que nós estamos, né, a Casa Legislativa, indo ao diálogo. Pronto, acabou.
Perfeito, felicíssima claro. Com vocês. Nossa.
Já ficou claro aí.
E o apoio de vocês foi fundamental para nós.
Então, o diálogo que é o caminho. Essa casa sempre conduziu dessa maneira, então, né, a gente, em hora alguma, fará alguma votação que não seja para atingir a expectativa do povo, que é o principal. Quando a gente foi ali, né, a gente queria tapar com você ali, no momento você, né, devia estar nos seus afazeres, você tinha saído. Não sei o que elas te passaram, não, mas ficou para a gente ali que 6 horas vocês iriam reunir e que depois, né, procuraria nós. Esse projeto não vai estar entrando nessa convocação de segunda-feira, mas é porque a gente tem que seguir os trabalhos daqui, que a gente tem mais projetos. E está aberta aí, né, essa casa, está à disposição, se quiser reunir aqui. Sendo de dia, né, não tem formalidade nenhuma aqui, de dia está à vontade. Ou um local que seja um pouquinho, né, mais rápido, para a gente não deixar isso crescer. Sim. O negócio é resolver, né?
Exatamente, eu acho até, assim, a rede social é muito interessante, é muito importante, mas a gente tem que ter muito cuidado também para isso não virar um joguete político. Né? Claro que ninguém de nós vive sem a política. Nós somos seres políticos desde que nós nascemos, mas no momento, a nossa causa, eu falei isso, as meninas que estão comigo sabem disso, no dia da reunião que nós propusemos a manifestação ali, foi o que eu falei, todo mundo é testemunha, o dia que a gente chegar ali, no dia que nós formos falar de política, de manifestação de salarial ali, se nós abrirmos mão para falar de candidato A ou B, a nossa causa deixa de ser justa. Foi ou não foi? Foi essa minha fala, foi essa. E do mesmo jeito, mesmo caso agora, a partir do momento que eu chegar ali e começar a falar de A ou B, falando mal do A ou mal do B, eu acho que não é o caso nosso. Nós estamos aqui para discutir e querer o que, que é o melhor para a nossa escola, o melhor para o nosso município e, principalmente, o que é o melhor para os servidores. Se eu vou ser impactado diretamente, como eu falei, eu acredito que eu nem diretamente, eu já sou velha de casa. Agora, e os demais? E os designados? Né? E os que estão com 30 anos de serviço que são contratados? Vão perder esse tempo? Né?
Então a palavra é ouvir vocês aí. Né?
Ouvir e escutar para discernir.
Isso aí.
E para usar com sabedoria depois.
Isso, isso. Fica aí aberto ao convite de vocês, então, né, para que a gente possa discutir isso mais rápido. Eu vou quase que falar essa semana.
Amanhã?
Não, amanhã não vai dar, não. Mas semana que vem. Na semana que vem, não pode passar, não.
Semana que vem tem feriado, quinta e sexta, né? Ou vocês não vão ter recesso?
Pode ser numa quarta?
Pode ser na quarta.
Na quarta-feira.
Qual horário, mais ou menos? Porque a gente escolhe uma comissão para vir?
6 horas, né? Fica melhor, porque todo mundo já venceu o expediente, então acho que fica mais fácil, não fica?
6 horas?
É. 18 horas. Encaminho o projeto de lei número 006-008 e o projeto de lei complementar número 005 às comissões permanentes para serem analisados. Convoco os senhores vereadores para a reunião extraordinária na próxima segunda-feira, dia 11 de abril, sendo às 18 horas na sala de comissões e 19 horas no plenário para análise de projetos que estão na casa. Não havendo nada mais a se tratar, sob proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos pela presença. Tem um salgadinho ali. Fica à vontade.